Boa noite, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. A convidada é Cláudia Cruz Santos, mulher do direito, uma jurista doutorada em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Direito de Coimbra, agora também investida no papel de romancista, podemos dizer assim, escreveu um livro que lançou recentemente, esteve também ligada à área da justiça desportiva na Comissão de Inquéritos da Liga de Futebol. É um pouco sobre todas estas temáticas que vamos conversar, desde logo com destaque para esta obra Nenhuma Verdade Se Escreve no Singular, que serve de ponto de partida para esta conversa. E eu confessei antes de começarmos que se juntam aqui diferentes facetas e um momento de vida do país em que o direito se discute quase diariamente nas páginas dos jornais, nas redes sociais, e eu já vi até por um texto que publicou que é sensível a esta questão, a forma como as pessoas intuem o direito, como o compreendem, o que conhecem, e isto deixa aparentemente um certo desconforto no sistema e na sociedade civil. O que é que podemos dizer sobre esta falta de entendimento entre estas realidades? É uma questão de conhecimento? É uma questão de sistema, de funcionamento? O que é que se passa?
Olá, boa noite, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. É um convite que muito me honra. Relativamente à sua primeira pergunta e a essa questão que se prende com a atenção maior que as pessoas hoje prestam à justiça e, sobretudo, à justiça criminal, eu acho que há vantagens nessa nova atenção e há desvantagens. Por um lado, é bom que as pessoas sejam mais críticas relativamente às decisões dos tribunais e à forma como lidamos com os problemas sociais e com o crime, e é bom que a justiça se torne mais transparente e mais compreensível para todos os cidadãos, porque no fundo a justiça existe para protegermos os valores que são fundamentais para todos nós, e é indispensável que as pessoas conheçam as decisões e saibam que esses valores continuam vigentes e que estão a ser protegidos. Mas, por outro lado, há um aspecto que eu acho que é prejudicial para o funcionamento da justiça, porque a perspectiva que temos das decisões é muitas vezes superficial. E, paradoxalmente, somos muito críticos em relação à justiça penal, achamos que tudo funciona mal, as pessoas acham que tudo funciona mal, mas, paradoxalmente, continuam a pedir cada vez mais intervenção da justiça penal e cada vez mais punições. Ou seja, mesmo aqueles que compreendem que a prisão tem muitas desvantagens e que é pouco ressocializadora, não deixam de exigir ao Estado cada vez mais prisão, como se ela resolvesse todos os problemas sociais. E o problema é que essa nova atenção prestada à justiça penal, que agora é capa de jornais e é tema de programas de televisão e rádio, essa atenção diária à justiça penal faz com que, às vezes, os operadores judiciários se sintam tentados a resolver as questões à flor da pele, e fazem-se leis mal feitas, existem decisões dos tribunais que podem ser decisões de justiceiros que querem, no caso concreto, corresponder às expectativas dos cidadãos, esquecendo aquele que é o sentido da lei. Talvez aí esteja a haver uma evolução que parece positiva, mas que no fundo não é. Nós vínhamos do século XIX com uma ideia de que o juiz deve ser um juiz vinculado pela lei, um juiz que aplica a lei, e só isso é que garante a separação de poderes. Nós temos um legislador que foi democraticamente eleito, que faz a lei, e depois temos tribunais que aplicam a lei. Quando os tribunais se esquecem da lei para fazerem justiça à luz da sua própria representação, da representação de um juiz, por exemplo, isso pode contribuir para, no fundo, prejudicar o funcionamento da justiça. Portanto, resumindo, por um lado eu acho que é bom que as pessoas estejam atentas ao funcionamento da justiça, mas por outro lado acho que devem aprender a fazer uma avaliação mais profunda, menos superficial, menos orientada para o linchamento de alguns indivíduos, acho que devemos ser convocados para uma reflexão um bocadinho mais profunda sobre aquilo que queremos como forma de lidar com os problemas das pessoas.
Vamos ver se eu percebi também um pouco da mensagem que nos transmite. Há um grupo de pressão que pode ser a sociedade civil a funcionar e a exercer esse papel enquanto grupo de pressão e desvirtuar aquilo que é a justiça? Ou a justiça está aquém dessa expectativa da sociedade civil?
A justiça, há 20 anos, era um assunto especialista.
O que eu ouvi-me dizer é que a pena deveria ser mais pesada, que há um sentimento de impunidade.
Eu não tenho a certeza de que, quando as pessoas dizem que a pena deve ser mais pesada, tenham uma opinião muito esclarecida, porque se nós pensarmos bem no assunto, chegamos à conclusão de que os países mais desenvolvidos, os países onde há mais Estado Social, são os países que menos usam as penas e menos usam o direito penal. Se olhar para o exemplo dos países do norte da Europa, para a Suécia, para a Noruega, para a Dinamarca, chega à conclusão de que nesses países há muito menos criminalidade, porque se encontraram estratégias sociais diferentes do direito penal para reagir aos problemas das pessoas. Por outro lado, se olhar para os países que são muito punitivistas, que aplicam muito a pena de prisão, como os Estados Unidos, ou o Brasil, ou a Rússia, que são países que têm códigos que prevêem penas muito mais severas e que condenam mais facilmente as pessoas à pena de prisão, se olhar para esses países, verá que essas penas de prisão muito severas não têm ajudado a combater o crime, porque esses países têm níveis de criminalidade muito mais altos. Provavelmente, em muitos casos, aquilo a que nós chamamos crime corresponde a problemas sociais, psiquiátricos, económicos, de várias naturezas, que podiam ter tido uma resposta do Estado Social que teria evitado o funcionamento do sistema penal. Se as pessoas que têm depressões fossem devidamente tratadas, se as pessoas que consomem drogas tivessem um auxílio eficaz, e bem, aí houve uma enorme melhoria no nosso sistema desde 2000, desde a descriminalização do consumo e desde a afirmação do consumo, não como crime, mas como problema terapêutico, problema de saúde que deve ser tratado. Se nós enfrentarmos os problemas reais das pessoas, não exigindo logo condenação, mas procurando resolvê-los através de apoio médico, apoio psicológico, mediação familiar, mediação conjugal, talvez tenhamos uma sociedade que funciona melhor e onde as penas são menos necessárias.
Eu sei que estamos a falar de cor, não estamos a falar de casos concretos, mas há um pouco aquela ideia de, e isto é muitas vezes tema também de jornal, que é quem roubou a lata de sardinha no hipermercado tem uma grande chatice com a justiça, situações e aquelas as tais que mexem com essa noção de justiça dos cidadãos, crimes sexuais, crimes de sangue, muitas vezes crimes de colarinho branco, as pessoas dizem, bem, ali a coisa ficou aquém daquilo que era expectável, e depois aparecem estas situações desproporcionadas noutros casos, tais casos muitas vezes mais... mais terra a terra.
Sabe que eu acho que as pessoas aí...
Há aqui dois pesos e duas medidas, ou o próprio sistema permite que quem tem essa capacidade de jogar na barra do tribunal o possa fazer?
Eu acho que há dois pesos e duas medidas, mas não no sentido em que as pessoas acham que existem dois pesos e duas medidas. Acho que as pessoas usam um peso para avaliar o seu comportamento e o comportamento dos seus próximos, daqueles de quem gostam. São muito tolerantes consigo e com os seus próximos, e com aqueles que não conhecem, são muito intolerantes. O que é que eu quero dizer com isto? Lê no jornal a notícia de que um rapaz vem da discoteca às 6 da manhã e atropelou alguém porque estava alcoolizado. E a reação imediata de quem está a ler a notícia é: que bandido, anda nos copos até às tantas, está uma pessoa de pé às 6 da manhã para ir trabalhar e é vítima destes inconscientes. Cadeia com ele, 25 anos, cadeia. Mas, todavia, se isto acontecer ao meu irmão ou ao meu pai, que bebeu 3 copos a mais, não estou a desvalorizar o comportamento, acho que é grave, mas se isto acontecer a uma pessoa que eu conheço, e que tem um acidente de carro e atropela e mata alguém porque bebeu, provavelmente a reação é diferente. E eu direi, coitado, estava no lugar errado na hora errada, atropelou uma pessoa, que azar que lhe aconteceu, agora ficou com a vida destruída. Portanto, nós queremos sempre muita pena, uma pena muito pesada para aqueles que não conhecemos, porque não conhecemos as circunstâncias dessa pessoa, e relativamente aos nossos, somos muito tolerantes. Posso-lhe dar muitos exemplos deste género. Lemos a notícia de que um empresário não declara todos os seus rendimentos, foge ao fisco. E pensamos, este país está cheio de bandidos que não pagam impostos, por isso é que nós não temos mais escola pública e melhores hospitais. Mas, se for um amigo nosso que tem uma empresa, que está a passar por dificuldades financeiras e que não declara todos os seus rendimentos, nós diremos, coitado, esforça-se tanto todos os dias para que a empresa funcione, tem que pagar salários no fim do mês e, portanto, fez isto porque havia uma conjuntura de dificuldade e, coitado, entre pagar impostos ou pagar aos funcionários, escolheu pagar aos funcionários. Portanto, nós, quando conhecemos as circunstâncias concretas das pessoas, encontramos desculpas e somos tolerantes. Quando não conhecemos, somos muito intolerantes e exigimos muita pena de prisão. Eu acho que nós podíamos olhar para o exemplo de países mais desenvolvidos, sob esse ponto de vista, que procuram olhar para cada caso como um caso que merece toda a atenção, em que devemos ponderar as circunstâncias do envolvido no crime. Talvez consigamos encontrar respostas diferentes. Estou-me a lembrar de um estudo que foi feito na Noruega, e chegou-se à conclusão que aplicavam pouquíssimas penas de prisão nas comunidades mais pequenas. Quase não havia crime. E esse estudo procura compreender porquê. Porque é que aqueles problemas não são tratados como crime. E vão falar com os aplicadores da justiça nessas comunidades norueguesas. E a resposta é mais ou menos esta. Bem, nós conhecemos as pessoas. Há um assalto a uma loja de armas. Se estivéssemos numa grande cidade, dizíamos, pensava-se logo que era um grupo terrorista, que as armas iam ser usadas para matar dezenas de pessoas, chamávamos os helicópteros e a polícia armada. Aqui foi assaltada uma loja de armas e nós, que conhecemos os nossos cidadãos, pensámos, foi o Olaf outra vez, continua a beber e a consumir drogas, lá se meteu outra vez numa confusão. Fomos à procura dele e encontrámo-lo, alcoolizado, a dormir dentro da carrinha, com as armas na mala. O que é que fizemos? Devolvemos as armas ao dono da loja, conversámos mais uma vez com o Olaf, tentámos acompanhá-lo para um programa de desintoxicação e não foi preciso recorrer à justiça criminal. Portanto, o que estou a tentar dizer é que quando as pessoas exigem mais justiça penal e mais pena de prisão, estão a escolher o caminho mais fácil, superficialmente mais fácil, mas estão com isso a impedir que se trate a questão profunda, que pode ser uma questão de adição a drogas, de consumo excessivo de álcool, pode ser um problema psiquiátrico, uma esquizofrenia, um síndrome borderline, ou então pode haver mesmo má formação da personalidade no sentido de que aquela pessoa não interiorizou os valores de uma determinada comunidade e, portanto, não sabe que, de facto, tem que pagar impostos porque faz parte do seu dever como cidadão para garantir que há Estado Social e
então,
que temos escolas
está,
públicas.
Não está a justiça doente, está a sociedade a precisar de cuidados.
Eu acho que a sociedade precisa de cuidados e a justiça também, mas isso acontece em todas as sociedades. As sociedades evoluem, não é? Nós vamos, espero eu, vamos nos tornando melhores enquanto sociedade. Olha, nós estamos a comemorar este ano, precisamente este ano, os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal. O que significa que há 200 anos ou há 180 anos achava-se normal que quando alguém praticava um crime fosse atenazado, fosse decapitado e fosse exibido pelas ruas das nossas cidades. Portanto, nós acreditávamos há 150 anos, até há 150 anos, que infligir sofrimento aos outros, matar os outros, era uma forma legítima de lidar com o crime. E temos muitas memórias disso. Em Coimbra temos até dezembro uma exposição comemorativa da abolição, dos 150 anos da abolição da pena de morte. E quem quiser visitar a exposição, que é muito interessante e gratuita, verá, por exemplo, a cabeça do Diogo Alves, que é um dos criminosos mais famosos em Portugal, que foi um dos últimos homens condenados em Portugal à pena de morte, e que foi garroteado, portanto, cortou-se-lhe a cabeça, o que significa que nós, como sociedade, felizmente, evoluímos muito desde então, o que me faz pensar que talvez daqui a 100 anos, se as coisas correrem bem, nós tínhamos encontrado respostas mais eficientes do que a prisão. Repare, a prisão fazia sentido há 100 anos, mas com a evolução tecnológica e terapêutica que permite a localização das pessoas em qualquer lugar onde estejam, será que ainda é tão necessária como nós achávamos que era há 100 anos? Portanto, o que estou a tentar dizer é que as sociedades evoluem e em todos os momentos nós precisamos de pensar se estamos a lidar com os problemas sociais da maneira correta.
O que temos é também uma sociedade que evolui muito rapidamente nestes tempos atuais. É aí que vamos encontrar a origem para a indignação da, digamos assim, da sociedade civil a propósito do enunciado do acórdão em torno daquele caso daqueles dois homens que violentaram a ex-mulher e a amante.
Eu penso que está a falar no caso de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto,
exatamente,
de outubro, em que há uma senhora que é vítima de vários crimes praticados pelo ex-marido e por outro homem com quem teria tido uma relação afetiva. Esse acórdão justifica a indignação que suscitou, na minha opinião.
Mas pelo enunciado.
Pela fundamentação que no acórdão se encontra, para manter as penas não privativas da liberdade que foram aplicadas na primeira instância. Portanto, o Tribunal da Relação, com esse acórdão, confirma uma decisão da primeira instância.
Ou
que
seja,
tinha condenado os dois homens, que condenou os dois homens, mas que não os condenou à pena de prisão. O problema do acórdão da relação é a fundamentação que é utilizada, que é uma fundamentação completamente contrária à Constituição e contrária à lei, porque assenta numa discriminação em função do género. Mas eu acho que a indignação que esse acórdão tem merecido e que é legítima, devia ser objeto de uma reflexão um bocadinho mais profunda, porque me parece que nesse acórdão há um problema de fundo, que é este. Além da discriminação em função do género, que é inaceitável nos nossos dias. O legislador, quem fez o Código de Processo Penal, quis que os recursos fossem decididos por um órgão colegial. Ou seja, as decisões dos tribunais da relação, quando acontecem, como nesse caso, em conferência, têm que ser tomadas por mais do que uma pessoa. E, portanto, se o acórdão resulta do entendimento apenas de um juiz, porque as outras pessoas que deviam ter participado na discussão do projeto de acórdão não participaram na discussão, isso significa que a lei não está a ser cumprida. E talvez não isso aconteça em mais casos.
Assinaram de cruz.
Não sei, não estou a dizer que assinaram de cruz, porque não sei, não é? Não sei se no caso
creio
concreto...
Creio que uma das juízas disse isso.
Não sei
terá assumido que tinha confiança no colega, a decisão estava assumida por todos e, portanto, depois não esteve exatamente a ler linha a linha todo.
Para haver uma decisão assumida por todos, é preciso que todos a conheçam. Portanto, eu acho que o acórdão merece muita censura, mas que é superficial apresentarmos o problema como o problema de um juiz isolado...
Se mete no pelourinho, não é?
Se põe no pelourinho, sim. Não parece que seja essa a grande questão. Aliás, acho que esse acórdão deve merecer uma reflexão mais profunda, porque a razão pela qual o legislador exige que a decisão seja tomada por várias pessoas e não por uma, é porque o legislador sabe que quando está em causa a possibilidade de condenação, uma pena de prisão, a decisão deve ser de mais do que uma pessoa. Várias cabeças pensam melhor do que uma. Ou seja, o legislador não quer deixar uma decisão tão importante na dependência de uma só pessoa.
É o sistema como nós o conhecemos e como temos, e há algo que intrigou também as pessoas a propósito deste caso, ou melhor, não intriga quem está no sistema, porque é assim que sabe que funciona, mas quem está fora do sistema é que não há apelo nem agravo numa situação destas, não é?
Neste caso, já não é possível o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. De facto, não é possível. E não é possível precisamente porque a decisão do Tribunal da Relação é uma decisão colegial que confirma a decisão da primeira instância. Portanto, é certo o que diz, é certo, não é cabido neste caso o recurso do acórdão da relação para o Supremo, mas o legislador tem alguns cuidados para quando considera desnecessário esse recurso. Um dos cuidados que tem é exigir a colegialidade da decisão.
O que tem sido dito em Portugal, e aí creio que há uma certa unanimidade, é a questão da demora dos processos, da capacidade de fazer ou não justiça. Acha que o nosso sistema dá essas garantias de fazer justiça quando os processos podem ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos?
Eu acho que houve, quanto à questão da celeridade na justiça penal, melhorias muito significativas. Enfim, não sou eu que digo. Todos os estudos empíricos confirmam isso. Nós tínhamos um problema de morosidade muito grande no final dos anos 90 e no início do século XX. No início do século XXI. Tínhamos um problema grande de morosidade. Fomos várias vezes condenados, o Estado português, pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, porque não cumpríamos o dever que cada pessoa tem a uma decisão em prazo razoável. Mas depois disso foram tomadas várias medidas de alteração, quer do Código Penal, quer do Código de Processo Penal, e a nossa justiça penal é hoje muito mais rápida do que era há alguns anos. Portanto, essa ideia que o cidadão tem de que há uma grande morosidade da justiça penal não corresponde hoje à realidade que nos é comprovada pelos números. Mas continuam a existir alguns processos
mais complexos,
porventura poucos, em que há uma morosidade que eu não acho razoável.
Uma questão, e só a título exemplificativo, uma questão, por exemplo, como esta do ex-primeiro-ministro e da investigação, e os próprios agentes que estão envolvidos no processo dizem isto vai para 7, 8, nem daqui a 10 anos isto termina. Na sua opinião, conhecedora, o que era necessário fazer no sistema, em termos de reforma, para que nos processos de maior complexidade isto pudesse ser, de facto, compactado?
Eu não vou falar no caso concreto, mas vou tentar responder à pergunta concreta que me põe. O Código de Processo Penal define prazos de duração máxima para a investigação de forma muito clara, de forma inequívoca. Portanto, o prazo de duração máxima da investigação, da fase de inquérito, para a criminalidade mais complexa de todas, é 18 meses. Portanto, o legislador processual penal diz qual é o prazo durante o qual o Ministério Público pode investigar. E diz também que se existirem pedidos de colaboração a outros Estados, ao estrangeiro, através de carta rogatória, há uma suspensão desse prazo. Portanto, um prazo que é de 18 meses, em hipóteses de pedidos de colaboração ao estrangeiro, pode chegar aos 27 meses. Mas só isso. Portanto, o legislador, e já é muito, já é um prazo enorme, já é um prazo que foi muito alargado com a alteração do Código de Processo Penal em 2010. Portanto, até então, os prazos que a lei previa para a investigação eram mais curtos. O legislador já quis dar um prazo maior para a investigação da criminalidade complexa. Agora, o que nos falta é exigir que esses prazos sejam cumpridos.
Há muitos incidentes, há muitas questões que são suscitadas e surgem nesses momentos de maior complexidade os ditos artifícios, não é? As criações para levar muitas vezes ao arrastamento ou para ganhar mais tempo. É possível ter um sistema criado que seja garantístico e ao mesmo tempo compactado, ágil, rápido?
É, mas provavelmente esse sistema não se compadece com a existência de megaprocessos, processos gigantescos, tentaculares, onde estão sempre a ser enxertados novos factos. Ou seja, eu acho que as autoridades judiciárias têm de compreender que investigam dentro de limites postos pelo legislador. Dentro desses limites, devem produzir toda a prova possível para se descobrir a verdade. Mas o investigador, o Ministério Público, as polícias, não são historiadores nem arqueólogos, não podem investigar sem tempo, pelo menos não está de direito. Por isso é que existem limites postos pelo legislador.
O que nos diz é que quem faz esse trabalho tem de centrar-se, de facto, no tronco da árvore e não andar nos ramos ou nos galhos todos.
Sim, sim, e tem, exatamente, tem que encontrar um tronco em cada processo, deve encontrar um tronco em cada processo e depois tem que compreender que existem meios à sua disposição que são cada vez mais amplos para a investigação da criminalidade complexa. Nós temos cada vez mais, nós temos cada vez mais meios de prova que são admissíveis para a investigação da criminalidade complexa. Investigações criminais encobertas de variadíssimos tipos, já não são só as clássicas escutas telefónicas. Temos derrogações do sigilo bancário, temos derrogações do sigilo fiscal, temos escutas ambientais, enfim, há muitos mecanismos, temos favorecimento da denúncia e garantias de proteção para os denunciantes. Há muitos novos mecanismos para a investigação da criminalidade complexa.
Mas demorámos a chegar lá, não foi? Nessas questões ouvimos sempre dizer que essas forças que poderiam ajudar no, nos processos mais complexos que não eram muito bem vistos e muito, muito bem aceites.
O recurso a esses meios implica, muitas vezes, uma compressão dramática dos direitos fundamentais das pessoas. Não estou a falar só do arguido no processo. Por exemplo, no caso das escutas telefónicas ou das escutas ambientais, em que as pessoas estão a conversar no restaurante, no café ou no parque e a conversa está a ser gravada, nesses casos não é só o arguido que está a ser gravado, porque as pessoas normalmente não falam sozinhas. Portanto, está a ser gravado também o amigo, o pai, o filho, a mãe, a amante, a prima, o colega de trabalho com quem a pessoa está a falar ao telefone ou com quem está a conversar e, portanto, a exposição dessas conversas pode representar um dano terrível,
uma
invasão
de
privacidade,
é?
Terrível para as outras pessoas, para o arguído, claro, mas também para as pessoas com quem ele está a interagir.
E há aí um certo voyeurismo, se podemos dizer.
Parece-me claramente, não é? Há um grande voyeurismo de quem, antes de se ir deitar, está a ouvir gravações de escutas telefónicas, de conversas privadas, sim.
E temos, sei que esta é a tal questão que nos vem mais a lume, porque é aquela que anda aí mais na berra, mas esta questão, como ela nos é colocada, da investigação no processo Marquês, trouxe aqui também um bocadinho aquela ideia de que a justiça, antes de fazer, já está feita. É verdade isto ou não? Com essa exposição pública que é dada, já todos os portugueses fizeram um julgamento daquilo que é, ou são as personalidades envolvidas nisto ou não?
É,
acha
esse
que
julgamento,
a justiça
faz isto deliberadamente?
Isso
não lhe sei dizer. Sei que a justiça tem, não sei se faz deliberadamente, até porque a justiça resulta da intervenção de muitas pessoas individuais que desempenham os seus papéis. E alguns desempenharão bem os seus papéis, outros menos bem, como em todas as profissões, não é? Portanto, talvez haja na justiça algumas pessoas que sabem que através da divulgação de factos do processo nos meios de comunicação social estão a prejudicar a credibilidade e o bom nome de pessoas envolvidas no processo. Admito que a maior parte dos aplicadores da justiça não queira que isso aconteça. Agora, se acontece, temos de nos questionar sobre as razões pelas quais acontece e evitar que aconteça. Porque, de facto, esses julgamentos na praça pública que duram anos podem ser dramáticos para a vida de muitas pessoas, não só para a vida dos arguídos, mas para a vida das pessoas que lhes são próximas e que ficam com as suas existências bastante prejudicadas.
É uma mulher da academia, não é?
Eu sou professora de...
Uma professora universitária.
Sim, sou professora de criminologia de processo penal.
Não tem propriamente aquele fascínio pelo exercício do direito. Alguma vez pensou ser juíza?
Nunca pensei ser juíza, mas tenho um fascínio pelo direito aplicado aos casos concretos. Aliás, o facto de ter escrito um romance centrado na vida de uma juíza e nas vidas das pessoas com quem ela contacta na sua sala de audiências, esse romance nasce da minha necessidade de não olhar para a justiça penal numa perspectiva puramente abstrata ou puramente normativa, se calhar dizendo com mais rigor. Não quero olhar só para as leis, quero olhar também para a forma como elas são aplicadas na vida real.
O lado humano.
E por isso escolhi escrever um romance sobre uma juíza que contacta com pessoas que têm muitos problemas, vítimas de crimes e agentes de crimes, e que quer conhecer mais profundamente as suas vidas.
Que angústias são essas?
São várias. As angústias dessa juíza.
Exatamente. Já estamos a entrar no livro, já estamos a fazer essa ponte.
A juíza é uma mulher que tem cerca de 40 anos, chama-se Amália, e tem várias angústias relacionadas com o exercício do seu trabalho.
O livro chama-se Nenhuma Verdade Escreve no Singular, só para deixarmos aqui vincado também para as pessoas que estão a ouvir esta entrevista. Estamos a falar com Cláudia Cruz Santos, mulher da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas que agora faz esta incursão também pelo mundo da escrita e do romance.
Foi muito pertinente ter referido agora, neste exato momento, o título do livro, porque o primeiro problema que a Amália tem prende-se com a descoberta da verdade. Por isso é que o livro se chama Nenhuma Verdade, ou enfim, é uma das razões pelas quais o livro se chama Nenhuma Verdade se escreve no singular. Quando há um julgamento penal, o objetivo desse julgamento é descobrir a verdade, simplificando, é descobrir se aquela pessoa praticou um crime ou não, e dessa verdade vão resultar consequências muito importantes. Se a verdade que se descobre é que o agente é culpado, vai-lhe ser aplicada uma pena, que pode ser uma pena de prisão. Se a verdade que se descobre é que ele é inocente, então será absolvido e não lhe vai ser aplicada pena nenhuma. O problema é que, num julgamento penal, esta juíza contacta com diferentes verdades, porque há várias perspectivas sobre o acontecimento. E, portanto, ela tem noção de que, dessa verdade que é tão indispensável para se fazer justiça, resultam consequências que podem ser dramáticas para a vida das pessoas. E tem dificuldade, em muitos casos, não em todos, mas em muitos, tem dificuldade em compreender qual é essa verdade. Porque em vários processos existem perspectivas muito opostas, muito diversas sobre o acontecido. E, portanto, como a Amália não tem nem bola de cristal, nem varinha mágica, às vezes tem dificuldade em formar uma convicção definitiva sobre um determinado assunto e preocupa ter que tomar decisões tão importantes com factos que às vezes são insuficientes. Mas, por outro lado, a Amália tem dúvidas mais profundas, ou seja, mesmo quando ela acha...
Tem certezas?
Tem, porque... Quer na sua vida profissional, quer na sua vida pessoal, mesmo quando acha que aquelas pessoas realmente praticaram um crime, ela pergunta-se se mandá-las para a prisão, condená-las a uma pena de prisão, é uma solução útil. Estou-me a lembrar de um exemplo que eu acho que retrata uma parte da história do país, com o qual eu tive contacto quando estive a passar uns dias nos Açores. Em Ponta Delgada, os Estados Unidos e o Canadá começaram, a partir dos anos 80, a repatriar muitos imigrantes e filhos de imigrantes que tinham sido condenados por crimes muito pouco graves. Pouco graves.
E que nem estavam na sua terra.
E que achavam que estavam na sua terra nos Estados Unidos, porque tinham, claro, porque tinham crescido lá, não é? Poucos falavam português e praticaram crimes pouco graves contra a propriedade. Eu lembro-me de um caso real, de que tivemos conhecimento, de um homem de origem açoriana, que vivia nos Estados Unidos há muitos anos, e que furtou num estabelecimento comercial uma árvore de Natal, porque não tinha dinheiro para comprar uma árvore de Natal e tinha um filho pequeno. E, portanto, foi enviado para os Açores. E... a partir dos anos 90, sobretudo, nós temos esta realidade nos Açores, que é a chegada de muitos homens, estamos a falar de centenas de homens, que falam mal português, que não têm nenhuma atividade profissional,
que
que não têm muitas vezes vínculos familiares, e que de repente chegam, aterram, sobretudo em Ponta Delgada, mas não só, e não têm ocupação.
No fundo é algo que atrás deles é...
É, exatamente.
É a terra dos familiares.
É isso. E o que é que acontece a estes homens que muitas vezes tinham feito coisas pouco graves, foram encontrados com droga ou que até consumiam ou então furtaram coisas de diminuto valor. Chegam aos Açores, não têm nenhum trabalho, não têm nenhum apoio familiar, começam a consumir álcool, depois começam a consumir drogas e... Às vezes há uma escalada na criminalidade, portanto pessoas que são condenadas porque fizeram coisas mais ou menos insignificantes, porque são banidas e porque são estigmatizadas, começam a praticar crimes cada vez mais graves. E a Amália é confrontada
com essa realidade.
Com um desses homens e pensa, isto é uma bola de neve. Se não tivessem condenado e repatriado este homem que furtou uma árvore de Natal há 20 anos, ele não teria agora assaltado alguém com uma faca e praticado um crime já muito grave, que é um crime de roubo. Será que eu estou aqui a remediar os insucessos do sistema? Quer dizer, o sistema não funciona bem. Há lixo debaixo do tapete. E depois eu sou confrontada com esses falhanços do sistema e a resposta continua a ser pôr estas pessoas mais tempo na prisão.
Eventualmente estar a agravar o problema.
Sim.
E isso provoca aí uma...
Provoca uma angústia à Amália, sim.
Uma angústia grande sobre como gerir essa justiça e o bem que ela pode ou não fazer.
Sim, ao mesmo... Sim, portanto, a Amália tem dúvidas sobre a utilidade da prisão como forma de reagir ao crime, a não ser, há casos em que não tem dúvidas, há casos muito graves em que é necessário, de facto, conter aquele agente e evitar o perigo dele para a sociedade. Mas em muitos casos, a Amália tem dúvidas sobre a utilidade da pena de prisão.
Ou seja, isso aproxima os vossos pensamentos, ou não?
De alguma forma. Quando me perguntam se este livro é autobiográfico, não é.
Não,
não é. Claramente não é. Aliás, a Amália começou por não existir na minha história. Eu tinha um conjunto de textos sobre processos criminais e depois quis encontrar um elemento aglutinador e encontrei a figura de uma juíza que tem contacto com esses vários casos, o caso do jogador de futebol corrupto, o caso da francesa que trafica drogas, ou o caso desse homem repatriado que pratica crimes
reais.
De roubo. Nunca em casos
concretos.
Eu diria que houve muitos casos que em algumas partes me inspiraram, mas não encontra no livro nenhum caso completo, se quiser. Existem bocadinhos de acórdons que li ou de histórias que conheci no meu trabalho que são sempre fonte de inspiração. Não é? Quer dizer, nós não escrevemos sobre aquilo que desconhecemos completamente, mas o livro não é de todo autobiográfico. A Amália, que é a juíza, partilha de algumas opiniões que eu também tenho sobre o funcionamento da justiça penal. Não, mas não é um livro autobiográfico.
Há uma questão interessante nesta reflexão que faz sobre o seu livro. Tem a ver com, e voltando um bocadinho atrás à questão do exercício da justiça, tem a ver, por exemplo, com a idade dos juízes e essa sensibilidade, se deveria haver uma idade mínima ou não, ali uma idade mais maturada, digamos assim. E isso tem muito também a ver com essa percepção da realidade. Qual é a sua opinião sobre isto?
Eu acho que é uma idade mínima, que é a idade que resulta do facto de as pessoas já se terem licenciado, depois terem prestado mais exames para ingressarem no Centro de Estudos Judiciários, onde têm uma formação ampla antes de se tornarem magistrados.
Pois não, a minha questão é diferente.
Eu compreendi.
Essa Amália que idade tem?
Eu compreendi.
Não tem 27 ou 28
não, esta
anos,
Amália
não é?
Tem 40 anos, 40 e poucos anos, mas eu não tenho a certeza de que a passagem do tempo torne sempre os juízes mais sensíveis aos casos. Até receio o contrário. Amália receia ao contrário. Amália receia, e o livro começa assim, que a passagem do tempo e o seu contacto com muitos processos faça com que ela deixe de ver as pessoas concretas, na sua diversidade, na sua unimultiplicidade, e comece a olhar para elas como mais um processo, mais uma folha,
um
ou mais um número no computador. Portanto, eu não tenho a certeza de que a passagem do tempo
seja benéfica.
Seja sempre benéfica. Há casos em que é seguramente benéfica, não quero generalizar, mas acho que os magistrados, assim como os professores, enfim, todas aquelas pessoas que no seu trabalho contactam com outras pessoas, têm de se esforçar para preservar a sua humanidade.
O que é que espera do impacto deste livro, desta escrita? Desde logo em si próprio e do que vimos na entrevista que deu na semana passada ao Diário de Aveiro, eu achei uma expressão curiosa que foi uma espécie de catarse, de libertação, não é? Esta escrita que não é tão técnica, que dá aso à criatividade.
Este livro surgiu muito por acaso na minha vida. Eu não estava à espera de escrever um livro e quando comecei a escrever não sabia que aquilo que estava a escrever se ia transformar num livro. Este livro aparece na minha vida num momento especial. Eu tinha passado muitos anos a trabalhar na tese de doutoramento e logo que acabei a tese de doutoramento comecei a trabalhar com futebol profissional, e isso aconteceu durante 4 anos e dei sempre aulas na Faculdade de Direito de Coimbra e, portanto, tinha uma vida muito intensa E a certa altura, quando o trabalho no futebol acabou, senti uma espécie de libertação. Pensei, agora vou finalmente ter tempo para ler mais romances do que lia, para ouvir mais música do que ouvia, para passar mais tempo com o meu filho. E nessa semana, nessa exata semana em que saí, em que cessou esse meu trabalho com o futebol, fui para Lisboa 2 dias participar em júris de exames do Centro de Estudos Judiciários. Portanto, estava naquele ambiente muito especial, que é a escola dos juízes, a escola dos magistrados, no Largo dos Limoeiros, e tinha um bloquinho de notas, e portanto comecei a fazer alguns apontamentos sobre bocadinhos de casos, bocadinhos de personalidades de candidatos a juízes, e quando esses 2 dias chegaram ao fim, tinha escrito aquilo que depois veio a tornar o primeiro capítulo do meu livro. E a partir daí, nos tempos livres, depois, sobretudo durante as férias do verão, isto aconteceu imediatamente antes das férias do verão, percebi que tinha algum alívio quando escrevia, que isso me distraía, que me fazia bem. E comecei a escrever mais. Mostrei o texto que tinha a 2 pessoas, fiquei espantada com a reação muito positiva e, portanto, tudo isto aconteceu um bocadinho por acaso, mas para mim foi muito bom, porque, enfim, a meio da vida, na meia-idade, se quiser, nós precisamos de encontrar novos estímulos para nos sentirmos ativos e felizes, novos desafios.
Isto é um caminho para fazer.
Espero que sim, espero que seja. Estou a escrever outro livro, sim.
O que é que espera, que impacto espera desta obra? Atendendo à tipologia, aos temas que trata, qual é a sua, qual é o seu público-alvo?
Nesse aspecto,
acha que isto na comunidade judiciária faz mais sentido do que noutras comunidades, na sociedade em geral?
Não, este livro não é de todo um livro jurídico. O meu objetivo foi escrever um romance de leitura fácil, que pudesse ser lido por não juristas, por qualquer pessoa. A resposta tem sido surpreendentemente positiva. A ideia que tenho é que o livro se tem vendido bastante. Houve até uma semana em que esteve no top dos 10 livros mais vendidos pela Bertrand no país. Portanto, acho que o livro se tem vendido bem, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que recebo muito feedback, muitos comentários positivos de pessoas que leram o livro e gostaram. E essa é a sensação mais extraordinária, é a pessoa de repente compreender que, através de um livro que escreveu, de histórias que escreveu, pode estar a fazer companhia a pessoas que estão nas suas casas, que podem estar a atravessar momentos menos felizes e que conseguem distrair-se desses momentos escrevendo aquilo, lendo aquilo que nós escrevemos.
Era essa mulher de feiras de livros?
Sempre li livros, sim. Sim, sempre fui a feiras de livros e sempre encontrei nos livros uma via de escape para momentos mais angustiantes ou momentos menos felizes. Ou seja, sempre consegui, através dos livros, mergulhar numa outra realidade.
A partir de agora, abre aqui uma porta, seguramente, que também lhe vai exigir alguma coisa, que é andar aí de porta em porta a promover o livro.
Isso penso que não.
A falar com leitores, encontros, sim, de leitores.
Sim.
Isto de certeza que,
eu tenho...
que entra no circuito, não é?
Eu vou tentar que isso não prejudique o resto da minha vida, mas e tento limitar essas entrevistas àquilo que me parece pertinente e útil e, portanto, tenho filtrado. Foi um gosto vir aqui à Rádio Terra Nova. Estou muito perto de casa, eu vivo em Aveiro, não é?
E ouço
a Rádio Terra Nova e, portanto, vim aqui com muito gosto. Mas não tenciono deixar que essa atividade de promoção do livro destrua o resto da minha vida.
Sim, mas eu perguntava isto porque num país como o nosso, de certeza, quando as pessoas começarem a ouvir falar deste livro, desta pessoa, das circunstâncias do direito, do romance, isto pode tornar-se, de facto, a... popular, entre aspas, não?
Não faço ideia, nunca pensei nisso. Mas mesmo que se torne, uma coisa lhe garanto, eu sou uma apreciadora de vida tranquila em cidade pequena. E, portanto, adoro viver em Aveiro, adoro ter, é fundamental para mim ter tempo para caminhar, para levar o meu filho aos treinos de futebol, para o acompanhar na sua atividade escolar e, portanto, não tenciono deixar que essa dimensão da minha vida seja prejudicada.
Que os livros tomem conta da sua vida.
Escrever livros, sim. Andar a divulgá-los durante a maior parte do tempo, não.
O segundo livro que está a escrever é também nesta área?
Não, de todo, de todo. É um livro completamente diferente sobre... Enfim, a personagem central agora é um homem jovem, que tem uma vida pacata, tranquila, e a quem de repente acontece uma coisa com a qual ele não estava a contar, que não estava à espera, e que muda totalmente o sentido da sua vida e a sua própria personalidade. Portanto, é um livro sobre o acaso, os imprevistos e o estranho que é nós vivermos as nossas vidinhas sem nos apercebermos de que de repente acontecem coisas que são verdadeiras rupturas.
Que mudam tudo.
E que mudam tudo, que mudam o rumo da nossa vida.
Processos assim de descoberta também, não é? Desenvolvimento pessoal.
Sim, não é bem o que, não é sobre isso que eu vou escrever. Aqui o que acontece é que este rapaz encontra acidentalmente duas mulheres que têm vidas muito diferentes e que vão provocar uma mudança no seu percurso. Eu quero tratar um tema que me interessa há algum tempo, que é o tema do tráfico de pessoas. E, portanto, o homem que é a personagem central do meu livro vai encontrar uma mulher que é vítima de tráfico de pessoas. E uma outra mulher com uma história muito diferente.
Imagina-se como a escritora jurista ou... Para sempre jurista.
Eu não me imagino, eu não me imagino ainda como uma escritora, não penso nisso assim, porque pronto, escrevi um livro, não é? Imagino-me como uma jurista que é professora de criminologia e de processo penal, que escreveu um livro, um livro de ficção, escrevi outros livros jurídicos. Portanto, ainda não penso em mim como uma escritora, mas acho que gostava de ser.
Tem essa vocação. Estamos na parte final, ou a caminhar para a parte final da nossa conversa. Não queria deixar perder a oportunidade, e disse-lhe isso no início, porque já há muito tinha pensado também em convidar a Cláudia para este programa, em função da experiência no mundo do desporto e da justiça desportiva, porque isto, se há tema de televisão e de painéis, é a justiça, mas o futebol não lhe fica atrás. Como é que foi parar a um mundo destes?
Eu fui convidada para ser presidente da Comissão de Instrução e Inquéritos das Competições Profissionais de Futebol no fim de 2012, porque tinha publicado alguns textos sobre corrupção e dava aulas sobre corrupção no desporto e também no futebol há algum tempo. E, portanto, isso coincidiu com um momento de mudança no funcionamento da justiça desportiva, ou seja, mais uma vez um acaso, houve uma alteração do regulamento disciplinar das competições profissionais de futebol e nasceu uma comissão que se pretendia que desempenhasse no mundo do futebol um papel parecido com o do Ministério Público, ou seja, quis separar quem decide, quem aplica a sanção,
quem faz a instrução,
de quem faz a investigação e a acusação. E, portanto, eu fui convidada para ser presidente dessa comissão, a quem cabia investigar e acusar por ilícitos relacionados com o futebol profissional. Isso aconteceu entre 2012 e 2016. Foi uma experiência...
Desgastante, presumo?
Desgastante, mas também fascinante, sobretudo, porque tive a sorte incrível de trabalhar com uma equipa que me fez sempre pensar ao longo desses 4 anos, quando acabava a época, porque a justiça desportiva funciona por épocas, sempre que acabava a época eu pensava, a melhor equipa era mesmo a minha. Eu trabalhei com o Dr. Pedro Simões, o Dr. Vasco Cavaleiro e o Sr. Rui Vieira, e ao longo de 4 anos fomos uma equipa de lealdade inquebrável. Portanto, não havia fugas de informação, as decisões eram sempre tomadas coletivamente, não havia nenhuma decisão que saísse da Comissão de Instrução e Inquéritos que não passasse por uma apreciação coletiva. E a verdade é que ter tido a sorte de trabalhar com essas pessoas durante 4 anos tornou tudo muitíssimo mais fácil. Por outro lado, os nossos os números também são indesmentíveis, quer dizer, nós acusámos todos os agentes desportivos, quer da primeira, quer da segunda liga, e tivemos uma percentagem de sucesso nas acusações de mais de 90%, o que significa que
o trabalho foi bem feito.
Quase todas as acusações que fizemos levaram a condenações. E, sobretudo, aquilo que me deixa mais contente, penso eu, é pensar que nunca caímos no erro de sermos fracos com os fortes e fortes com os fracos. Tentámos sempre ser fortes com os fortes.
O que num país como o nosso não é fácil, não é? Atendendo à massa social, atendendo dos clubes principais, isto sabe, deve ser muito complicado de gerir.
Foi mais, apesar de tudo, foi mais fácil do que se pode imaginar, porque com uma equipa pequena e muito eficiente, de pessoas em quem se tem confiança total e que não cedem a pressões, rapidamente essa imagem passa, penso eu. Portanto, na verdade, nós fomos muito menos pressionados.
Fazem-se respeitar.
Fomos bastante menos pressionados do que se poderia imaginar.
Foi um tempo na Liga de Clubes, presumo também que coincidiu com essa altura, de processos relevantes, em que está Ricardo Costa também na Justiça Desportiva, em que os clubes...
O Dr. Ricardo Costa tinha estado um bocadinho antes, portanto, quando nós chegámos à Comissão de Instrução e Inquéritos, o Dr. Ricardo Costa já tinha cessado funções na Comissão de Disciplina.
Exatamente, foi um tempo de grande agitação
na Justiça
Desportiva.
É sempre. Lembra-se de algum tempo de pouca agitação na Justiça Desportiva?
Mas esse em particular foi marcante.
Sim,
não é?
Sim.
Foi processos de corrupção, na altura com grande discussão esse caráter justiceiro, se existiria ou não. Acha que esse tempo deixou marcas para o futuro na Justiça Desportiva? Foi importante ou não? Em termos de... Eu vou utilizar esta expressão limpeza do futebol. Acha que ajudou alguma coisa? Deixou marca?
Eu acho que deixou uma marca positiva. Não vou fazer nenhuma avaliação sobre o caso concreto, mas acho que durante décadas nós tivemos uma justiça desportiva que não se aplicava aos agentes desportivos mais poderosos e que esse estado de impunidade começou a cessar. Há muita coisa para melhorar na justiça desportiva, claro, como na justiça comum, mas acho que as coisas foram melhorando, sim.
Há muita gente a defender a criação de um tribunal do desporto. É defensora desta ideia?
Eu não sou defensora de um tribunal arbitral do desporto, não sou. Mas essa seria uma conversa muito longa e tema para um outro programa, porque essa justiça feita por árbitros que têm custos muito elevados é uma justiça que me suscita grandes dúvidas, ou seja, não me parece que em domínios de grande conflitualidade, como é o do futebol profissional, não só de grande conflitualidade, de grande desigualdade de facto entre os vários agentes desportivos. Ou seja, alguns têm tanto dinheiro que se podem dar ao luxo de litigar, mesmo quando não têm razão. E outros não têm dinheiro sequer para manter o clube em funcionamento. Portanto, acho que uma justiça menos pública, mais privada, e com altos custos, num domínio de grande conflitualidade, em que se existe toda a isenção, não é a melhor solução.
Aí está uma resposta que é também interessante a propósito destes temas que são mais falados no nosso país. Nos dias de hoje, e de repente entrou na discussão nos últimos anos a questão das apostas, da corrupção, esse é o grande desafio hoje em termos de limpeza. A questão já não está hoje tanto na arbitragem, nos sistemas de justiça, mais na questão do dinheiro.
Nós tínhamos um modelo tradicional de corrupção em que um agente desportivo ligado a um clube oferece vantagem a um árbitro ou a uma equipa de arbitragem para que a sua equipa seja beneficiada. Esse é um modelo clássico de corrupção, não é? Agora, com a generalização das apostas online, os jogadores são sujeitos a estímulos que não existiam há 20 anos. Porquê? E repare, estamos a falar de jogadores que muitas vezes ganham francamente menos do que as pessoas pensam, que têm ordenados em atraso e que, sobretudo, a partir de certa altura da época, começam a não receber e não sabem qual será a sua situação profissional na época seguinte. Jogadores que ganham pouco, que têm carreiras muito curtas, que estão sempre ameaçados por riscos de lesões, que têm ordenados em atraso e que disputam jogos que são muito apetecíveis para o mercado das apostas. A segunda liga portuguesa é um objeto de aposta muito interessante para o mercado asiático e, portanto, há jogos que envolvem movimentações de apostas de milhões de euros.
Mas também são os mais fáceis de detectar, não é? Quando surgem esses montantes exorbitantes.
Não, estamos a falar dos jogos. Estamos a falar de um montante das apostas, mas depois a questão é esta. Quando há jogadores que estão dispostos a, como se diz no futebol, jogar para o lado, ou andar a pastar, enfim, nós também sabemos
fazer
quais
um
são,
penalti, ou
nós sabemos quais são
entrar.
Os jogadores mais interessantes no mercado do match fixing, da combinação de resultados, e tem razão, é sempre, são os defesas, é o guarda-redes, não é? São os jogadores que podem facilitar o golo da equipa adversária. Esses jogadores que algumas vezes têm dívidas de jogo, podem ter dívidas de jogo porque eles próprios apostam e jogam online, e que podem estar no fim das suas carreiras e que podem ter ordenados em atraso, transformam-se em alvos muito apetecíveis nesse mercado das apostas online.
O que é que aconselharia aos clubes neste caso? Formação? Formação cívica?
Muita formação, muito controlo da atividade dos jogadores. Existência nos clubes e nas ligas de departamentos especificamente orientados para a criação dessa cultura de cumprimento. É preciso alertar os jogadores para o risco de certos contactos com certos agentes que vêm de campeonatos que são comprovadamente duvidosos, que têm práticas de corrupção mais ou menos generalizadas, portanto é preciso proteger os jogadores desses contactos, e é preciso criar uma cultura de balneário que
de compromisso.
Sim, é preciso envolver os capitães das equipas nesses processos de controlo, explicar aos jogadores os riscos enormes que estão associados a essas práticas e depois criar nas entidades de controlo, nas ligas, sobretudo, mas também nas federações, departamentos vocacionados para a investigação dessas práticas.
E a questão da saúde financeira, seguramente das competições, claro, também, e dos clubes que garantam essa independência. Estamos no final desta conversa. Cláudia Cruz Santos, jurista, mulher que está ligada ao direito, passou pelo desporto, tem agora esta experiência também no mundo da escrita. Para terminar, e a questão é exatamente colocada desta forma, este é um país, e voltando um bocadinho ao início, em fase de amadurecimento, em fase de convulsão, estável, o que é que diria sobre
diria
a nossa realidade?
Eu diria que dificilmente há amadurecimento sem alguma convulsão. Eu diria que estamos na fase da convulsão. Espero muito veementemente que essa convulsão contribua para o nosso amadurecimento, mas há muitas opções em aberto que precisam de ser tomadas, nomeadamente no âmbito da justiça, e portanto eu espero que sejam as decisões corretas.
Obrigado pela presença. Gravámos na segunda-feira, podemos assumi-lo, com emissão às quartas às 19 horas. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.